Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, no último dia 12 foi lançado nos Estados Unidos o mais novo livro-reportagem de Gay Talese, um dos ícones do chamado novo jornalismo. A publicação foi motivo de controvérsias, a ponto de o autor afirmar que não acreditava mais em sua principal fonte. O que o senhor destaca deste episódio?
O livro do Gay Talese, que foi publicado em parte pela revista New Yorker na edição de abril, é mais um fascinante trabalho desse que, como você disse, é um dos grandes ícones, os grandes ídolos do novo jornalismo. Durante muitos meses e anos, Gay Talese recebeu correspondência de uma pessoa que dizia ser proprietária de um motel no estado do Colorado e que tinha transformado alguns quartos em observatórios para a sua prática de voyeurismo. E o Gay Talese resolveu, num determinado momento, na década de 80, ir conhecer essa pessoa. E foi até lá e participou de algumas dessas expedições voyeurísticas em quartos de hóspedes do dono do motel. E depois de muito tempo, o Talese resolveu transformar isso num livro, que, como você disse, foi lançado essa semana e teve esse pré-lançamento de um excerto na revista New Yorker. O problema, como se revelou agora recentemente, é que algumas das informações do livro e da fonte, o dono do motel, foram desmentidas pelo jornal Washington Post, como, por exemplo, que ele tivesse sido dono do motel durante todo o período entre 1969 e meados dos anos 90. E muitos dos fatos que ele relatou e que estão no livro ocorreram quando ele não era dono do motel.
Um dos primeiros questionamentos que Talese recebeu foi sobre até onde chega a responsabilidade de um jornalista que se torna testemunha de uma atividade criminosa como invasão de privacidade.
Esse foi um dos problemas que, logo quando a revista New Yorker publicou o extrato do livro, atiçou muitos comentários de leitores e de críticos da mídia. Não só o Talese foi, digamos, coadjuvante do crime de invasão de privacidade em várias situações, como ele escondeu das autoridades policiais a informação que o dono do motel deu de ele, dono do motel, ter testemunhado um assassinato numa dessas situações de voyeurismo que ele estava observando. O homem no quarto estrangulou a mulher com quem ele estava naquele quarto. E diz o dono do motel que depois avisou a polícia sem ter dito que ele havia testemunhado o crime, mas o Gay Talese, depois de alertado pelo dono do motel dessa situação, tampouco resolveu ir à polícia para dizer quem eram os personagens e assim por diante. De fato, essa questão ética vai ser um dos temas fortes de debate em relação ao livro. Muitas vezes o jornalista não no sentido de que tenha permissão ética, mas isso pode acontecer, participar de umas ações ilegais com o objetivo de obter notícia. Por exemplo, é famoso um caso aqui no Brasil, na década de 70, em que jornalistas de um jornal diário importante de São Paulo participaram de um assalto a banco, a convite dos assaltantes, e depois descreveram o assalto. É uma questão extremamente polêmica e é um ponto importante para se discutir em escolas de jornalismo.
No jornalismo diário, seja impresso ou online, a falta de tempo é muitas vezes a justificativa para equívocos ou informações publicadas sem serem devidamente verificadas. Em uma obra como a de Talese, que levou 30 anos para ficar pronta, como analisamos isso?
Aí é imperdoável, né? E esse é um ponto importantíssimo nessa polêmica. A revista New Yorker sempre foi conhecida como uma das mais cuidadosas na checagem de tudo que é publicado naquela revista. A revista New Yorker tinha, não sei se ainda tem, como slogan, provavelmente a melhor revista do mundo. E eu concordo com esse slogan. De fato, a New Yorker é provavelmente, se não a melhor, uma das melhores revistas do mundo. E um dos fatores que levaram a esse prestígio da New Yorker, principalmente nos tempos em que William Shawn era o editor, é que nenhuma matéria saía sem ter sido exaustivamente checada pelo melhor departamento de checagem da história do jornalismo americano. Hoje em dia, pelo visto, isso não é igual como era na década de 40, na década de 50. E o próprio editor-chefe da revista New Yorker, David Remnick, que é um grande jornalista, reconheceu que no caso do Talese, eles não fizeram a checagem devida. Quando a New Yorker publicou, não teria sido difícil, como não foi difícil para o Washington Post, checar coisas simples, como ser, de fato, o dono do motel, era dono do motel em todo o período que Talese diz que ele era dono do motel e em que aconteceram os fatos que o livro descreve.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Muito obrigado, Márcia. Até a próxima semana.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.